Nesse momento, você pode ter vários pensamentos. Você pode discordar de alguns posicionamentos de autoridades, de pastores, de líderes. É um direito seu. Mas essa ferramenta que está sendo tão útil hoje são as redes sociais. Graças a essas redes sociais estamos pregando o evangelho. Nossos irmãos não estão aqui. Houve um tempo de ter 140 pessoas, agora 120 e poucas pessoas aqui linkadas no Instagram, mas não são mais do que isso, porque tem famílias juntas, estão 200, 300 pessoas. De 200 a 250 pessoas, no mínimo, estão assistindo esse vídeo agora. O que para nós é uma bênção, sem dúvida alguma. É importante que isso esteja acontecendo. Agora, meus amados irmãos, o que a rede social tem sido usada com insensatez, com falta de sabedoria, é uma coisa assustadora. Desde 2013, quando houve aquele episódio do protesto no Brasil, depois a luta pelo impeachment da ex-presidente Dilma, e logo depois da posse do Temer e na eleição do presidente Jair Bolsonaro, de lá para cá, como as redes sociais foram usadas de forma danosa por irmãos, se degladiando, se ferindo, se ofendendo. Sejamos sensatos, irmãos. Esse é um tempo de conflito, de tensão. A igreja precisa ter uma mensagem de paz nessa hora, de equilíbrio. Portanto, que nós possamos viver como pessoas sensatas, que entendem o momento, que sofrem o dano do momento, mas que não serão aqueles que vão provocar mais balbúrdia e dor nessa hora. Depois Paulo diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quero me fixar muito nesse versículo. Esse versículo, o versículo 16, nas Bíblias como Almeida Revista Atualizada, Revista Corrigida, Contemporânea, na maioria das versões mais antigas da Bíblia, né, no português, está escrito, remindo o tempo, né, porque os dias são maus. Essa expressão remindo o tempo é muito interessante. Eu fui pesquisar um pouco no original do grego, que foi o idioma usado para escrever o Novo Testamento. A palavra remir aqui, usada por remir o tempo, e que na NVI, que eu estou lendo, Nova Versão Internacional, está escrito aproveitando ao máximo cada oportunidade, dá a impressão que são coisas distintas, mas não são. A palavra usada no grego diz o seguinte, que era como se fosse um lugar, um momento onde eu precisaria resgatar o que foi perdido e pagar um preço justo. Então ele fala de aproveitar a oportunidade. Sabe quando você tem uma promoção? Você tem que aproveitar aquela oportunidade? Comprar aquela coisa num preço bom para estocar, por exemplo, aproveitar a oportunidade. Então, a expressão usada na NVI, aproveitando ao máximo cada oportunidade, é bem de acordo com o original, trazido por remindo o tempo. Aproveitar, remir é aproveitar ao máximo cada oportunidade. E eu penso, irmãos, depois ele fala, porque os dias são maus, aproveitando ao máximo cada oportunidade, o remindo o tempo. De novo, a palavra tempo usada aqui no grego, a palavra tempo tinha algumas expressões no grego. A mais usada é cronos, que dá origem à palavra cronológico, relógio. O tempo cronos é o tempo natural que vivemos. Mas a palavra grega usada para tempo aqui em Efésios 5:16 não é cronos, é kairos. Pesquise depois no original, você vai ver. Então ele fala, aproveite ao máximo o kairos. Por que está dizendo isso? Porque kairos, no grego, é um tempo específico. É similar à pregação do domingo passado, que no hebraico tem uma palavra para tempo determinado, usada em Eclesiastes 3, também agora aqui é um tempo específico. O que o texto está dizendo, o que Paulo está dizendo para os irmãos, vamos tentar contextualizar, fazer aqui um exegese, né, vamos tentar entender o que está sendo dito. Paulo escreve para irmãos lá em Éfeso, onde a perseguição já era grande, onde havia uma crise de fé entre gregos e romanos, aonde as pessoas judias estavam desacreditadas, onde há sofrimento. Então Paulo fala, sejam sensatos e aproveitem cada oportunidade que esse tempo específico está trazendo. Eu quero aplicar para hoje. Será que estamos aproveitando as oportunidades que esse tempo está nos trazendo? Esse tempo kairos. E quando fala tempo kairos, é um tempo específico, um tempo espiritual. Bem, eu vou me arriscar a falar algo aqui que talvez seja acusado por alguns de insensatez. Mas eu entendo que há humanos e naturais claros para o que está acontecendo. Uma pandemia não surge do nada. Não foi um demônio que lançou uma pandemia. Um vírus, pelo que tudo indica, pelo que os especialistas dizem, que habitava um morcego e que talvez tenha picado outro animal que é muito utilizado para ser alimento na China, pode ter migrado para o mundo ocidental também. E aí começou essa caça aos chineses, como se eles fossem os únicos que são irresponsáveis na alimentação, como se nós não fôssemos. Como se nós ocidentais não tivéssemos outros abusos da alimentação que não deveríamos ter. Como se nós não comêssemos de forma desordenada. Como se nesse século o ventre não fosse nosso Deus também aqui no mundo ocidental. Por acaso, veja lá, podia vir de qualquer outro lugar. Porque esse é um tempo, cuidamos da nossa saúde. Qual de nós tinha um hábito, verdadeiramente, de chegar em casa e lavar as mãos? Poucos. Nós pegamos em coisas que estão cheias de vírus o tempo inteiro. Maçanetas, dinheiro. Tocamos em pessoas o tempo inteiro. E eu estou sendo bem sincero, eu não tinha esse hábito sempre. Às vezes sim, às vezes não. Então, nosso hábito de não cuidar bem da higiene é responsável. De não cuidar bem do meio ambiente é responsável. Então, há um lado natural. Mas eu não posso ignorar a perspectiva espiritual. E eu penso que, de alguma forma, ficando algo para nós. Eu penso que é um tempo de juízo para a humanidade. Um juízo da forma irresponsável e egoísta que vivemos. Quando Paulo diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, o remindo o tempo, cultura clássica, porque os dias são maus, aplicando para o nosso tempo hoje, o que eu quero trazer a palavra para a igreja é, vamos aproveitar bem essa oportunidade nesse tempo mau, porque é um juízo de Deus vindo à terra. Por que esse juízo está vindo, irmãos? Porque essa geração vive de forma hedonista, só para si mesma. Para prazer. Nós construímos uma eclesiologia que é voltada para o próprio prazer. Eu estou lendo um livro que está marcando muito a minha vida, Cartas à Igreja, de Francis Chan. E ele fala algumas coisas no livro que eu acho forte demais. Francis Chan era pastor de uma grande igreja nos Estados Unidos. Ele vive uma experiência forte em Deus. Ele transforma os seus hábitos e ele começa a reunir em grupos menores, começa uma nova igreja. Ele questiona muitas coisas. Olha o que Francis Chan fala nesse capítulo sobre como nós tratamos o culto como uma festa. Ele diz o seguinte: certa vez perguntei à minha filha quantas crianças viriam à sua festa de aniversário caso oferecêssemos apenas um bolo. Nada de jogos ou brincadeiras. As crianças poderiam passar algumas pessoas. Então eu lhe perguntei, crianças, se mostrariam interessadas caso reservássemos um restaurante com jogos eletrônicos e pudéssemos jogar quantas vezes quisesse, além de lhes oferecer comida e prêmios. Ela sorriu e assegurou que os amigos da escola estariam em peso na festa. Assim, suponhamos que eu tenha reservado o salão de jogos e toda a escola tinha vindo à festa. As crianças estão em êxtase, experimentando a melhor celebração de que poderiam participar. Imagine que me aproximo de minha filha, coloco meus braços ao redor dela e lhe digo: olhe só quanta gente quis estar com você. Ela acreditaria mesmo que aquelas crianças estavam ali por amor a ela e porque desejavam a sua companhia? Ou será que a minha filha soaria, ou será que a minha fala soaria como um insulto? Em síntese, não é isso que fazemos a Deus? Aprendemos que é possível recorrer aos preletores certos e às bandas certas se quisermos encher os templos. Torne as coisas suficientemente interessantes e as pessoas virão. Dizemos: Senhor, olhe só quanta gente veio por amor a ti. Será que realmente acreditamos que Deus se deixa enganar assim? Cremos que Deus se agrada com isso? Ele sabe quanto de nós, se houvesse apenas Ele, estaríamos ali. Sabe que poucos ocupariam aquele lugar de tudo que fosse oferecido, se tudo que fosse oferecido ali se resumisse à comunhão ou à oração. Um pouco mais à frente, para encerrar a leitura do... Em 1 Timóteo, há um versículo... Virou a tela aí, gente. Em 1 Timóteo, há um versículo... Amém, faz parte. Assustador, no qual Paulo fala de dois homens que rejeitaram a fé. O apóstolo diz que os entregou a Satanás, colocando-os para fora da igreja. A intenção dele era que, diante da miséria que se verem separados da igreja, aqueles homens se arrependessem. Conseguem captar a importância disso? Paulo equiparou a expulsão da igreja à entrega de Satanás. a Satanás. Parece-me insano que estejamos vivendo uma época na qual as pessoas façam isso voluntariamente. Não é a igreja que lhes nega a comunhão. Elas mesmas escolhem se entregar ao diabo. Gente, isso é muito sério. Quando eu falo aproveitar bem a oportunidade, nesse tempo mau, eu gostaria que todos nós cristãos pensássemos nisso. Na maneira irresponsável que temos tratado o evangelho nesse último século, nas últimas décadas. Nós passamos a depender de um grande espetáculo para que possamos estar na igreja. Como Francis Chan fala, nós oferecemos a melhor festa, com muitos presentes, muitos brinquedos, e aguardamos que assim as pessoas queiram estar conosco na festa. Na verdade, nós transformamos a igreja em um lugar de entretenimento. E achamos assim, que Deus vai se convencer com a quantidade de pessoas que vieram aos nossos cultos. Deus não se engana. Deus não se deixa escarnecer. Ele sabe que de fato está buscando ou não. Eu gostaria que esse tempo nos ensinasse isso, pelo menos. Que nós passamos a menosprezar aquilo que é sagrado. E eu não chamo de sagrado esse prédio. Quem me conhece sabe que esse prédio é um prédio. Mas a união dos irmãos, a reunião, o encontro dos irmãos é algo sagrado. A eclesia, a igreja é sagrada. A assembleia é sagrada. A celebração é sagrada. A pregação da palavra é sagrada. A ceia do Senhor é sagrada. E nós passamos a tratar isso como coisa comum, pueril, indigna. Meu desejo sincero é que nesse tempo a igreja acorde, porque o juízo está começando por nós. Houve toda uma grita, porque foi proibido os templos se abrirem. Como se as pessoas brigassem para estar no templo realmente. A não ser que haja entretenimento. A verdade é que Deus quer nos comunicar alguma coisa nesse tempo. Que nós precisamos estar prontos para valorizar aquilo que perdemos. Outra questão importante. Com tanta abundância de oferta de cultos, nós passamos a menosprezar aqueles que não, nada têm. O que nós estamos vivendo de forma parca nesses dias, de isolamento, de não nos reunirmos como igreja, que dá muita saudade, é o que os nossos irmãos vivem em países perseguidos há muitos anos. E quantas vezes, de fato, eu e você choramos por esses irmãos, verdadeiramente. Quantas vezes, honestamente, eu chorei na minha casa pensando nos irmãos que estão em países de perseguição. Quantas vezes eu chorei na minha casa pensando nos refugiados. Quantas vezes chorei na minha casa pensando naqueles que nada têm. Alguns perderemos recursos financeiros aqui. Quantas vezes eu chorei para aqueles que nada têm já hoje. Os desempregados, os moradores de rua, os marginalizados. De alguma forma, eu penso, pode ser um pensamento simplório, você achar que eu sou ingênuo, mas que Deus igualou a humanidade inteira. Desde o país mais poderoso do mundo, que é os Estados Unidos, aos mais miseráveis como o Haiti, todos estão sofrendo a mesma dor. Não entendo isso como uma palavra equivocada minha, mas é estranho imaginar que essa pandemia começou até entre os mais ricos do nosso país. Deus está comunicando alguma coisa, irmãos. E nós estamos gastando tempo nessa hora para discutirmos quem está certo ou errado. Para discutirmos o que o Bolsonaro fala, o que o Witzel fala, o que o Dória fala, o que o ministro da Saúde fala. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Estamos gastando tempo para pensar em teoria de conspiração. Estamos gastando tempo para criticar a mídia, porque a mídia é partidária. Quem entende um pouco dessa civilização moderna e pós-moderna sabe que a mídia é sim um quarto poder, e é lógico que a grande mídia tem interesses. Tem interesses econômicos. E é lógico que ela vai dançar de acordo com a música. Todo mundo sabe disso. Comunicando à igreja que é um tempo de consertar nossas rotas. A humanidade está caminhando para uma rota de egoísmo, de hedonismo, de prazer a qualquer custo e de uma riqueza absurda na mão de poucos. Eu não sei se nós vamos viver uma grande mudança no comportamento da humanidade. Quiçá aconteça. Quiçá aconteça. Quero que aconteça. Oro para que aconteça. Mas eu não sei se virá. Mas se a igreja entender e mudar o comportamento, a mudança começa. Se a igreja brasileira entender que ela nasceu de pequenos grupos, eu estou aqui hoje no auditório com uma, duas, três, quatro, isso aqui, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, 14 pessoas no máximo aqui, entre que estão trabalhando e ministrando. As igrejas nasceram assim. Esse é o DNA da igreja brasileira. E nós transformamos a igreja em um grande evento de entretenimento. Então Deus quer nos comunicar alguma coisa, irmãos. Deus quer nos comunicar de novo a ter o valor pelo sagrado. Toda vez que usa a expressão sagrada, dá essa ideia que é religiosidade e lei. Não! Há coisas sagradas para Deus, como a união dos irmãos, a assembleia dos santos, como a ceia do Senhor, como a palavra de Deus é sagrada. Precisamos voltar a pensar nisso. Então, que nós possamos aproveitar ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite a oportunidade. Quando eu vi meninos nossos aqui saírem, se arriscando, inclusive, à noite para levar alimento para os moradores de rua, isso é aproveitar uma oportunidade. Quando pessoas se juntam para juntar cestas básicas para os mais necessitados, isso é aproveitar a oportunidade. Quando pessoas ajudam idosos, fazendo compras para eles, levando para suas casas, para que eles não se arrisquem por serem um grupo de risco, isso é aproveitar a oportunidade. Quando temos um tempo livre, irmãos, o nosso tempo ficou mais livre agora. Na minha casa, especificamente, tempo é muito trabalho, né? Porque a minha esposa trabalha muito, está trabalhando muito lá em casa, mas está sobrando tempo assim mesmo. Seja sincero. Você está aproveitando esse tempo para orar mais do que orava antes? Responda para si mesmo. Quanto tempo você precisa haver mais juízo para entendermos isso? Eu citei um dia desse uma frase do teólogo americano que disse que o Facebook veio, né? John Piper. John Piper disse que Deus está falando conosco da seguinte forma: o Facebook veio para acabar com a desculpa que não tínhamos tempo para orar. E talvez essa pandemia esteja dizendo a mesma coisa. Seja sincero. Você tem orado mais do que orava antes? Você tem gastado tempo lendo a palavra de Deus, se enchendo do Espírito Santo? Vamos seguir um pouco mais. Portanto, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Esse é o tempo de procurar compreender qual é a vontade do Senhor, meus irmãos. Há uma vontade soberana de Deus sobre tudo. Vocês creem nisso? Amém? Deus é o Senhor de tudo. Há um plano nisso. Agora, como é que eu vou compreender qual é a vontade do Senhor? Compreender é um processo cognitivo muito mais desenvolvido que entender. Já falei um pouco sobre isso. Eu entendo que eu pego esse smartphone aqui, eu entendo. Eu estou falando aqui, me vendo no smartphone e vendo a Priscila também dando a palavra dela para os surdos mudos ali. Para os surdos. Eu entendo. Agora, eu não compreendo como é que isso funciona. Eu não sei, eu não tenho um conhecimento tecnológico para compreender. Compreender tem a ver com empreender com. É como você caminhasse com a pessoa que teve a ideia, para que ela gastasse um tempo te explicando todo o processo, para você entender como o processo funciona. Eu posso entender sobre Deus lendo a Bíblia, lendo livros, eu vou compreender a vontade do Senhor, envolve um processo de caminhada com Ele. E não tem como compreender a mente de Deus sem sofrimento. Porque Deus sofre com o que a humanidade vive. Então, que esse tempo seja um tempo de compreensão, irmãos. De reflexão. Por favor, meus amados irmãos, não use mais a rede social para criar mais conflito. Mas para orar e buscar o Senhor. Pastores queridos que estejam me assistindo nessa hora, por acaso vejam esse vídeo. Esse tempo vai passar. Em nome de Jesus vai passar. Não sei quanto tempo vai durar. Esse tempo Kairos, esse tempo determinado vai passar. Quando ele passar, que igreja haverá depois disso? Que pregadores teremos depois disso? Do que iremos falar? É tempo de compreender. Então eu peço a cada um de vocês encarecidamente. Gastem um tempo diariamente, nesse tempo de quarentena, aqueles que por acaso não estão indo trabalhar, para compreender isso. Para compreender o que Deus está fazendo. Para compreender qual é a sua vontade. Depois ele fala, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem ou à contenda, mas deixem-se encher ou enchei-vos do Espírito, ou pelo Espírito. Quando Paulo fala, não se embriaguem com vinho, o principal fator que incomoda Paulo para esse aviso não é o vinho em si, é o que o vinho causa, que causa libertinagem e outras expressões contenda. Então, o embriagar-se hoje pode ser com a internet. Pode ser com noticiário, pode ser com fake news. O importante é que coisas que te embriaguem, o que é embriagar? A pessoa embriagada, ela perde o sentido. Ela perde a direção. Então, o que nós estamos pedindo a vocês é não se embriaguem com tantas informações, mas procure nesse tempo encher-se pelo Espírito. O encher vos fará Deus encher e encher outro irmão também. Repartir. Então use isso, faça isso. E agora sim, abrindo parênteses, sem querer ser cansativo, uma perspectiva até mesmo como psicólogo. Esse é um tempo onde haverá muita ansiedade, mas ela vai pular para outros. Tem uma volta para baixo, para a depressão. Porque é muito difícil. Nós não estávamos acostumados a ficar em casa. A verdade é essa. A maioria de nós. Agora, nesse tempo, use bem suas redes sociais para um alimentar o outro. Envie palavras de ânimo. Faça chamada de vídeo. Há tantos aplicativos hoje que permitem conversas simultâneas. Mas falar de coisas boas, orar, buscar o Senhor. Esse é o tempo para isso, irmãos. Para que um possa encher o outro com o Espírito Santo. Então Paulo diz, não se embriaguem com nada disso que tira o seu sentido, não provoque contenda, não provoque libertinagem, mas encha-se, enchei-vos do Espírito. Como? Aí ele explica como. Falando entre vós, como? Com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, louvando de coração o Senhor, dando graças constantes. É isso que está falando. Vamos usar esse tempo para isso. Nós não podemos nos encontrar aqui no templo mais, mas temos a rede social para isso. Envie mensagens, ore juntos, faça lives um com o outro, faça conversação usando as ferramentas de rede social, usando as chamadas de vídeo, e converse, ore, cante juntos. Façam isso, irmãos. Irmãos, nós, veja bem, eu não estou minimizando o problema. O problema é muito grave. É provável que muitas pessoas morram ainda. A gente não pode levar isso como qualquer coisa. Isso é sério. Eu acho que o último número foi 60 mil, é isso? Alguém pode lembrar isso aí? No mundo inteiro, de mortos? Se alguém puder ver rapidamente na internet aí, dar um feedback. Então, é fácil ver isso em qualquer site de pesquisa. Então, a quantidade de mortos é absurda. Há um risco de ter muitos mais mortos no nosso país. É provável que aconteça, infelizmente. É um tempo de pânico, sim. É um tempo de pavor. Muitos empregos, como já falei, serão perdidos, infelizmente. Provavelmente, caminha-se para isso. Não estou sendo profeta da desgraça, mas é uma questão óbvia. É provável que haja um caos na questão econômica e profissional e na empregabilidade do nosso país. E do mundo inteiro, não é só do nosso país. É um tempo de dor e de pânico. É um tempo de sofrimento. Mas também, quantos? Pode falar. No mundo inteiro? É isso? Passou de 30 mil mortos, é isso? Passou de 30 mil mortos no mundo inteiro, você imagina. Em apenas meses de pandemia. Agora, esse é o momento também para... Pode parecer uma palavra dura que eu vou dizer, mas é o que Paulo disse. Aproveitar bem a oportunidade. Deus está nos dando uma oportunidade de termos tempo para buscar o Senhor. Deus está nos dando uma oportunidade de orarmos uns pelos outros. Deus está nos dando uma oportunidade de buscarmos com mais intensidade a sua face. Deus está nos dando uma oportunidade de compartilharmos a palavra uns com os outros. Então aproveitemos bem essa oportunidade. Falando como? Como ele falou aqui, entre nós, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando louvores. E dando graças constantemente a Deus, Pai, de todas, por todas as coisas. Sim, é tempo de gratidão, da graça ao Senhor. Por que nós daríamos graças pelas vitórias e não pelo sofrimento? É tempo disso. De coração grato a Deus, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. É um tempo de sujeição, irmãos. Por isso, quando é feito um pedido, e até que se prove o contrário, esse é o pedido oficial, de que evitemos o trânsito nas ruas necessariamente, de que aqueles que puderem não trabalhar, não trabalhem, e se sujeitassem uns aos outros também. Alguém tem dito algumas vezes nas redes sociais, mas se é assim, então os policiais não vão ter que trabalhar, vai ficar sem policial na rua. O frentista não vai trabalhar, vai ficar sem frentista na rua. É exatamente o contrário, irmãos. Tem que diminuir o fluxo para que esses irmãos que estão sacrificando por nós tenham menos risco, pelo menos. Para que os lixeiros, os frentistas de posto, os policiais militares, a equipe de saúde, que estão sacrificando por nós, a verdade é essa. Eles estão sacrificando por nós, os motoristas de aplicativo, que continuam trabalhando, estão sacrificando. Se além desses amados, todo mundo for para a rua, aí o caos é completo. Então, para que esses heróis permaneçam se sacrificando por nós, é necessário que nos sujeitemos a eles, respeitando esse momento. Então, para encerrar essa palavra, meu pedido sincero é que todos nós, como irmãos em Cristo, aproveitemos essa oportunidade, esse tempo Kairós, para que sejamos sensatos. Eu trago uma palavra final para toda a igreja, não somente a 100, mas todos aqueles que ouvirem essa palavra. Podem haver inúmeras perspectivas e explicações para o que está acontecendo. Eu repito, mesmo me arriscando a ser visto como alguém simplório, alguém com uma percepção muito limitada, eu prefiro crer que Deus é soberano e que, se Ele está permitindo isso, há um propósito, há um Kairós, há um tempo determinado. E eu penso que esse tempo é um tempo de juízo para toda a humanidade, mas também para a igreja. Que nós possamos aprender com esse tempo e passarmos por esse tempo, sofrendo os danos que sofreremos, mas passamos por esse tempo e depois desse tempo, como uma igreja mais madura e como um povo, uma sociedade mais justa. Essa é a minha esperança, é nisso que eu creio, para que possamos compreender a vontade de Deus nesse tempo. Amém? Vamos orar. Foi feito um pedido.